Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou David Lira. Vamos aos destaques de hoje. Ex-prefeito de Astorga e mais três pessoas são presos. Caso Daniel, Cristiana Brites deixa a penitenciária após decisão da Justiça. Começam hoje os saques do FGTS. As agências da Caixa abriram mais cedo. Cachumba volta a assustar o Brasil devido à falta de vacinação. E você vai conferir como fica o tempo no final de semana em todo o estado. Hoje é sexta-feira, 13 de setembro de 2019, e o Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
O calor diminuiu no interior do estado no início da manhã desta sexta-feira. No oeste, em Foz do Iguaçu, as temperaturas variam entre 14 e 25 graus. Em Muarama, no noroeste, sol entre nuvens e a máxima é de 36 graus. Em Curitiba, a previsão é de temperaturas baixas nesta sexta-feira, com máxima prevista de apenas 18 graus, contra os 32 alcançados ontem. Neste sábado, o dia começa com muitas nuvens entre o sul e o leste do estado, mas ainda no período da manhã, o sol aparece. Apenas nas praias, o tempo continua fechado. No domingo, sol e tempo firme em todo o Paraná. Máxima de 37 graus em Paranavaí. A justiça autorizou a revogação da prisão de Cristiana Brites, a esposa de Edson Brites, assassino confesso do jogador Daniel Correia Freitas. Ela foi liberada na noite desta quinta-feira da penitenciária feminina de Piraquara, onde cumpria pena desde outubro do ano passado. Conforme a decisão da juíza Luciane Regina Martins de Paula, da primeira vara criminal de São José dos Pinhais, Cristiana vai usar uma tornozeleira eletrônica. Além disso, deverá cumprir medidas cautelares, como circular apenas em Curitiba e São José dos Pinhais, onde tem residência. Cristiana é acusada de homicídio qualificado por motivo torpe, coação do curso de processo, fraude processual e corrupção de menor. A filha do casal, Alana Brites, que também é ré no processo que apura a morte do jogador, está em liberdade desde o começo de agosto, quando conseguiu um habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. Suspeitos de fraudes em licitação, o ex-prefeito de Astorga, no norte do Paraná, e mais três pessoas foram presos. Arquimedes Iroldo foi detido nesta quinta-feira após denúncia do Ministério Público. Segundo o MP, ele e mais três pessoas teriam montado um esquema para obter dinheiro público de forma ilegal. Confira na reportagem de Victor Simeão.
O ex-prefeito de Astorga, Arquimedes Iroldo, conhecido como Bega, o filho dele, o contador Daniel Iroldo, a nora dele, a servidora pública Luciana Iroldo, e um empresário foram presos nesta quinta-feira. Eles são acusados pelo Ministério Público de uso ilícito de consórcio público para fraudar licitações e, dessa forma, obter dinheiro público. Os quatro foram detidos durante a Operação Alavanca do GAECO, o Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado. O ex-prefeito e as outras pessoas estão presos preventivamente. Eles foram denunciados após investigação da promotoria em Astorga, em parceria com o Núcleo de Londrina do Gepátria, o grupo especializado na proteção ao patrimônio público e no combate à improbidade administrativa. O ex-prefeito foi o gestor do Sindepar, o consórcio público intermunicipal de inovação e desenvolvimento do estado do Paraná entre os anos de 2013 e 2016. O Ministério Público sustenta que, na gestão dele, quatro licitações foram vencidas por uma empresa laranja, que seria de Iroldo, ou seja, o dinheiro do consórcio presidido por ele teria ido para ele mesmo. Também foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em 5 cidades. Há provas claras, disse o promotor de justiça, Lucílio Dieldi Júnior, de Astorga.
A investigação foi deflagrada há coisa de 90 dias atrás. Nós tivemos aqui indícios muito robustos, né, da prática de fraude relativamente à contratação de uma empresa que através do consórcio Sindepar, né? As provas elas estão dentro dos autos. Vamos dar um exemplo para você. A empresa foi constituída uma semana, né, o objeto social da empresa foi modificado uma semana antes do certame licitatório, né? E ela acabou sendo contemplada sendo a única empresa a concorrer para a locação de um caminhão, né? Aí nós verificamos uma incompatibilidade entre a jornada de trabalho do proprietário dessa empresa, por exemplo, e o fato dele gerenciar a empresa. Enfim, vamos coletando todos esses elementos, são vários, são diversos. Eu posso ficar falando por horas para você aqui. Aprofundando a investigação, detectamos o mesmo padrão de fraude no procedimento licitatório. Em outros 3 procedimentos licitatórios, as fraudes, elas estão alçadas a um montante de quase 6 milhões de reais. Com base nisso, foi feito um pedido, né, feito uma representação pela expedição desse mandado de busca e apreensão e pela prisão dos envolvidos aí, que constituem um núcleo dessa organização criminosa.
Aquimedes Iroldo foi o prefeito de Astorga por 2 gestões entre 2009 e 2016. Os 4 presos devem responder pelos crimes de organização criminosa, fraude a licitações e lavagem de dinheiro.
A reportagem procurou o atual prefeito de Astorga e atual presidente do Sindepar, Antônio Carlos Lopes. Um funcionário do consórcio informou que ele estava em Curitiba e indicou a advogada de Ziroldo para falar. O advogado Maurício Carneiro defende Daniel Ziroldo e a esposa dele, Luciana Ziroldo. Ele disse que a denúncia não é verdadeira e que irá provar que os clientes são inocentes ao longo do processo. A defesa do ex-prefeito disse que entrou com um pedido para revogar a prisão e que, como o processo corre em segredo de justiça, não tem mais nada a declarar. O Paraná lidera o ranking de apreensões de carteiras de cigarros contrabandeados feitas pela Polícia Rodoviária Federal neste ano em todo o país. No estado, foram apreendidas 24 milhões e 600 mil carteiras do produto. O número é 33,7% acima do total de apreensões feitas no Paraná em todo o ano passado, quando foram registradas 18 milhões e 400 mil unidades. De acordo com a PRF, o balanço parcial coloca 2019 na segunda posição no ranking de apreensões dos últimos 10 anos no estado. As agências da Caixa Econômica Federal abriram mais cedo nesta sexta-feira para pagarem o FGTS para correntistas do banco nascidos entre janeiro e abril. Segundo a Caixa, serão liberados 5 bilhões de reais para cerca de 12 milhões de pessoas. O dinheiro será depositado automaticamente para quem tem conta poupança individual da Caixa. Para quem tem conta corrente ou conjunta, a liberação ocorrerá apenas se esses correntistas fizeram a autorização de depósito automático até o dia 25 de agosto. A liberação antecipada vale somente para contas abertas na Caixa até dia 24 de julho deste ano. Neste sábado, as agências também têm horário especial de atendimento. E com a greve dos Correios desde a última quarta-feira, as faturas podem atrasar para chegar na residência do consumidor. Diante desta situação, para que não se tenham juros e multas nas contas, a orientação da diretora do Procon Paraná, Cláudia Silvano, é entrar em contato com o credor e pedir a segunda via pela internet.
Bom, o fornecedor tem que encontrar meios alternativos, né? Envio para segunda via por e-mail, por aplicativo, por SMS, WhatsApp. Hoje tem inúmeras possibilidades aí que podem ser utilizadas para evitar o atraso, enfim, evitar a falta de pagamento. Então, se o consumidor estiver encontrando alguma dificuldade, ele pode entrar em contato com o fornecedor, que tem que providenciar uma alternativa viável.
Caso o consumidor tenha alguma dificuldade, pode procurar os canais de atendimento do Procon, que estão no site www.procon.pr.gov.br. O conceito Estado de Direito está relacionado ao poder do Estado. É quando esse poder é de fato limitado pelo conjunto de leis. Assunto para Cláudio Henrique de Castro na coluna Atitude Consumidor.
Atitude Consumidor.
Olá, consumidor. Hoje eu vou falar sobre o Estado de Direito. O que é o Estado de Direito? É muito simples. No Estado de Direito, prevalece o direito, isto é, prevalecem as leis. Os cargos ou políticos não estão acima do povo. Eles meramente cumprem as leis que são votadas pelos parlamentos. As leis estão sobre os poderes e não o contrário. São respeitadas a propriedade privada, as terras indígenas, o meio ambiente, as florestas, os rios e as faunas. No Estado de Direito, há o direito à vida. Respeitam-se os pobres e desamparados. Respeitam-se as minorias, que normalmente sofrem discriminações. Respeitam-se as mulheres, os idosos, as crianças. No Estado de Direito, não há superexploração do trabalho. Na verdade, o Estado de Direito é aquele Estado que possui uma democracia real e não uma democracia de fachada apenas. No Estado de Direito, não há censura à imprensa. E todas as denúncias contra os poderosos são apuradas. O Brasil, por sua vez, possui a terceira mais extensa Constituição do mundo, perdendo apenas para a Nigéria e a Índia. Todos esses países, Brasil, Nigéria e Índia, possuem grandes diferenças sociais e alta concentração de renda. Portanto, há ainda muita injustiça social. Não obstante isso, a nossa Constituição possui 80 mil palavras. É uma Constituição extensa e detalhada. Em resumo, ainda somos um país em que há muitas leis, mas pouco direito. Eu sou Cláudio Henrique de Castro, advogado e professor de Direito.
Atitude Consumidor.
A seguir, no Paraná em Rede, cachumba volta a assustar o Brasil devido à falta de vacinação.
O Paraná em Rede volta já.